Internacional.
Depois de 14 anos de governo Hugo Chávez, a Venezuela se prepara para ir às urnas neste domingo para escolher o sucessor do ex-presidente, que faleceu há pouco mais de um mês. O candidato da situação, Nicolás Maduro, cria política de Chávez, leva vantagem nas pesquisas eleitorais de quase 10 pontos sobre o segundo colocado, o líder da oposição no país e representante da direita, Henrique Capriles. Ontem, os dois postulantes à presidência do país tiveram seu último dia de campanha. Maduro reafirmou sua ligação com o chavismo num grande comício que teve até exibição de vídeos com discursos feitos pelo ex-presidente. Capriles, por sua vez, terminou a campanha garantindo que vai manter os programas sociais do ex-presidente, mas ao mesmo tempo prometendo uma nova Venezuela. Na última entrevista da série Venezuela, o Futuro Sem Chávez, o professor Luiz Augusto Faria, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, traça o perfil dos dois principais candidatos e analisa as perspectivas para o futuro da Venezuela. A entrevista foi concedida ao repórter Luiz Felipe Nunes.
Venezuela, o futuro sem Chávez.
As últimas pesquisas apontam que Nicolás Maduro, candidato da situação pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, tem 55,3% das intenções de voto. Já o seu adversário, o candidato da oposição, Henrique Capriles, da Mesa de Unidade Democrática, representando a direita do país, tem 44,7%. Professor, primeiramente, qual a expectativa para as eleições deste domingo na Venezuela?
Olha, tudo indica, né, como está sugerindo aí a pesquisa, que haverá uma continuidade, né, no poder do movimento bolivariano inaugurado pelo falecido presidente Hugo Chávez, lá ainda, enfim, na virada de 89 para 90, quando ele ganhou a primeira eleição para a presidência desse país, né? E isso significou uma mudança muito grande, porque a Venezuela teve um quadro político mais ou menos estável, assim, nas décadas anteriores à eleição do Hugo Chávez, né? O famoso pacto do Punto Fijo, né? Que, vamos dizer assim, cristalizou um certo equilíbrio de poder entre partidos tradicionais que hoje desapareceram da cena política venezuelana. Tanto a Mesa Democrática como o Movimento Socialista fundado pelo Hugo Chávez são forças políticas que se organizaram a partir dos anos 90 para cá, né? Então é uma circunstância política nova, né? No sentido de que isso deve perdurar, mesmo que a oposição vença a eleição, né? Acho que assim, a sociedade venezuelana mudou bastante nesse período.
Agora, Nicolás Maduro, que foi vice-presidente no último governo Chávez, uma das crias políticas do ex-presidente, promete manter a política chavista. Porém, o candidato tem os 14 anos de liderança de Chávez como uma sombra ao seu possível governo. Na sua avaliação, professor, Maduro, se eleito, deve investir em uma forma própria de governar ou deve manter, de fato, a linha de governo de Chávez?
Eu acho que assim, vou dizer assim, o programa político é basicamente o mesmo. Claro que assim é. Do ponto de vista pessoal, são personalidades muito diferentes. Chávez tinha um carisma todo dele e um estilo todo dele também. E o Maduro é diferente, quer dizer, é uma pessoa, né? O Chávez vem é um militar de formação, o Maduro é um dirigente sindical. Então, assim, tem uma outra formação. Até por esse lado, talvez, assim, de vir do movimento sindical, ele tem talvez um jogo, vamos dizer assim, mais habilidade para negociação do que o Chávez, que tem aquela coisa mais rígida da formação militar, né? Por essa característica, enfim, né, de personalidade do Maduro, se ele vier a ser eleito, talvez, vamos dizer assim, a temperatura baixe um pouco, né? Porque essa coisa de sindicalista é o cara que a vocação dele é negociar, né? E o militar é diferente, né?
Bom, por outro lado, o professor Luiz Augusto, o candidato da oposição, Henrique Capriles, caso eleito, vem prometendo mudanças nos rumos da política na Venezuela. O desafio ganha grandes proporções quando percebemos dados de popularidade atingidos por Chávez com sua forma de governo. Popularidade que fechou em 2012, por exemplo, com cerca de 58% da população e chegou a picos de 71% de popularidade em 2006. Professor, se eleito, Capriles deve mesmo se opor ao chavismo?
Não, eu acho que sim, quer dizer, ele tem compromissos, vamos dizer assim, políticos, assim, os mais fortes são com a aliança empresarial aí, que se a gente lembrar lá em 2002, quando foi dado o golpe contra o Chávez, né, se tentou colocar o líder empresarial do país, né, o presidente da Associação Industrial da Venezuela, na presidência da República. Então, assim, há uma, né, esse compromisso existe, né, quer dizer, a grande força apoiadora do Capriles são esses, enfim, um empresariado muito hostil ao chavismo, né. O Capriles, ele vai ter uma dificuldade muito grande, se por acaso for eleito, que é assim, o compromisso de manter políticas sociais, mas como é que ele vai financiar se, por outro lado, enfim, a velha elite vai comprar, bom, nós queremos de volta o dinheiro do petróleo que a gente estava acostumado a viver com ele, né?
Professor, nos próximos 4 anos, o que a gente pode esperar do futuro da Venezuela, caso Nicolás Maduro seja eleito ou caso Henrique Capriles se torne o presidente do país?
Eu espero que a Venezuela continue no rumo de ir cada vez reduzindo mais a sua dependência da produção de petróleo e consiga continuar adiante com um processo que vem sendo não muito visível ainda, mas os indicadores econômicos são positivos nesse sentido, de diversificação da sua estrutura econômica. E um segundo papel importante que a Venezuela tem tido também é um papel de ser assim um artífice da integração da América Latina e do Caribe. E ela, por ser um país sul-americano e caribenho ao mesmo tempo, ela joga desses dois lados. Ela tanto se aproxima dos vizinhos continentais como, enfim, da comunidade de estados do Caribe ali, né? Através de uma série de iniciativas. Então, que esse papel ela continue tendo também, né? De ser uma ponte entre a América do Sul.